Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, este é o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Na sua companhia, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo gadigal. Hoje vamos reouvir a história da brasileira Raquel Rabelo, que vendia pães de queijo e bolos para a comunidade brasileira de Melbourne e tinha o sonho de abrir um café brasileiro. Um câncer agressivo botou sua vida de cabeça para baixo, mas com a força de amigos, superou a doença e botou o projeto em prática. Hoje ela vai abrir uma segunda unidade. Ela conta a sua trajetória e dá dicas para quem sonha em botar de pé o próprio empreendimento gastronômico na Austrália. De Portugal, nosso correspondente Francisco Sena Santos conta que os estragos pela passagem do vendaval da Depressão Christie estão longe de acabar. E também aponta que o socialista António José Seguro é franco favorito para se tornar presidente da República na eleição de domingo. Também vamos contextualizar a anual polêmica do Dia da Austrália. Mas antes de tudo isso, começamos esta hora em português com algumas das principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Grupo pró-Palestina organiza grande protesto em Sydney contra a visita do presidente de Israel. Um em cada três jovens na Austrália faz uso de cigarros eletrônicos. Sondagem mais recente para as eleições em Portugal aponta novamente vitória do socialista António José Seguro no domingo. No Brasil, o Tribunal Militar vai discutir se retira as patentes militares do ex-presidente Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe de Estado. Apesar da polícia de Nova Gales do Sul ter estendido as restrições a protestos em algumas partes de Sydney, o grupo Action Palestine está se mobilizando para realizar um grande protesto contra a visita planejada do presidente israelense Isaac Herzog, a partir de 9 de fevereiro. O governador Chris Minns afirma que as autoridades estão trabalhando com os organizadores para garantir a segurança, já que várias concentrações de pessoas são esperadas na cidade ao mesmo tempo, incluindo grupos pró-Palestina e pessoas em luto pelas vítimas do atentado terrorista na praia de Bondi.
New South Wales Police are working with the Palestinian Action Group organisers about a protest location for the activities that they want to undertake. That's happening as we speak. We have got potentially, not potentially, we will have thousands of mourners and thousands of protesters as well as a visiting head of state all in the same city at the same time. And we've got a responsibility to keep people safe in those circumstances.
As medidas restritivas de protestos se aplicam aos Eastern Suburbs de Sydney, onde fica Bondi, e partes do centro da cidade, com exceção do Hyde Park. Há também restrições à aprovação de assembleias públicas pelas próximas duas semanas. Protestos em todo o país estão sendo planejados durante a visita do presidente israelense. No ano passado, uma comissão da ONU constatou que declarações de Isaac Herzog e de outras lideranças israelenses configuram incitação direta e pública ao genocídio. Comissários da ONU e entidades de monitoramento de direitos humanos, como a Anistia Internacional, afirmam que Israel cometeu e continua cometendo genocídio de palestinos em Gaza. A líder de oposição australiana, Susan Lee, afirma que a porta para os nacionais permanece aberta para uma reunificação da coalizão, enquanto as negociações para pôr fim à divisão da centenária aliança política de centro-direita e direita prossegue. Lee diz que ainda há questões a serem resolvidas, entre elas a obrigatoriedade de os integrantes do governo Sombra, o Backbench, votarem alinhados e também a manutenção da autoridade de ordens de comando, além das consequências para três senadores que não seguirem o voto que Lee ordenou na votação da nova lei de discurso de ódio, estopim da atual crise.
Party Room wants the non-Labor side of politics in this country, the parties that can take it up to this awful government to work together, and we will always continue to do that. But I come back to the three conditions that my party room has endorsed for the reformation of the coalition, and indeed that can happen this week with those conditions underscored.
O novo aumento na taxa de juros para 3,85%, divulgado pelo Banco Central Australiano ontem, segue gerando reações. A ministra das Finanças do governo trabalhista, Kat Gallagher, defende a revisão do imposto sobre ganhos de capital. Ela se pronunciou após uma reportagem do Australian Financial Review, que sugere que as autoridades estão considerando uma redução do desconto de 50% no imposto sobre ganhos de capital. A ministra afirma que o Partido Trabalhista manterá sua plataforma atual, apesar da crescente pressão para reformar os incentivos fiscais para a compra de imóveis antes da apresentação do orçamento de maio.
Well, our housing policies haven't changed, so I can be very clear about that. We have not changed our position on housing and the tax arrangements around housing. We have made the point, and we do accept that there's intergenerational issues around affordability and access to housing. Our focus has been on the supply side. How do we manage the supply side? How do we just generate supply as the best way of dealing with accessibility and affordability of housing?
Já o ministro da Fazenda de oposição, Ted O'Brien, rejeita apelos para ajustar o imposto sobre ganhos de capital a fim de combater a inflação, argumentando que os aumentos nas taxas de juros promovidos pelo Banco Central são resultados diretos dos gastos desenfreados do governo. Apesar dos dados do Banco Central, o RBA, sugerirem que os dados privados são os verdadeiros culpados, O'Brien mantém a posição de que a solução não é aumentar os impostos, mas sim reduzir os gastos do governo.
It doesn't surprise me that Labor is going after more tax because they cannot help spending. When you run out of money, you just keep going after more money from hardworking Australians. The priority of the government should not be to tax Australians more, but to stop its own wasteful spending. Australians are poorer today than they were yesterday because interest rates have gone up. That is a direct consequence of Labor's spending spree. Priority one, stop spending so much, and then you don't have to keep taxing Australians more.
O uso de cigarros eletrônicos entre jovens australianos aumentou 10% no último ano. Agora, um em cada três jovens de 15 a 29 anos usa o produto, segundo uma nova pesquisa do Instituto Burnett. Apesar de atribuírem uma nota média de 89 em 100 aos malefícios do vaping, quase 63% dos entrevistados disseram já ter experimentado. A curiosidade e a pressão de colegas são os principais motivos. Em 2019, apenas 5% relataram usar cigarros eletrônicos. Megan Lin, chefe da área de saúde juvenil do Instituto Burnett, afirma que entender que o vaping é prejudicial à saúde não é mais suficiente para impedir o uso por jovens. Especialistas alertam que o vaping expõe os usuários a substâncias químicas e toxinas nocivas que podem causar problemas de saúde a longo prazo. Em Portugal, a mais recente sondagem eleitoral feita pela Universidade Católica para a RTP Antena 1 e o Jornal Público segue a apontar uma provável vitória tranquila de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais do próximo domingo. A reportagem é da RTP.
Vamos. Tem sido dias de tempestade a marcar uma histórica eleição presidencial. O mau tempo perturbou a campanha, mas não a tornou mais imprevisível. E o vencedor da primeira volta deverá mesmo repetir o feito nesta segunda, confortavelmente. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público aponta para a eleição de António José Seguro como Presidente da República, atinge os 67%. André Ventura não passa dos 33%. Há apenas uma oscilação muito ligeira face à sondagem feita depois da primeira volta, com uma queda de 3 pontos para Seguro, aproveitada por Ventura. Pode ser o melhor resultado de sempre de um presidente na primeira eleição, melhor só quando Soares foi reeleito em 1991, com 70%.
E agora o que é que eu faço?
Mesmo com receios de desmobilização, num ato eleitoral que para muitos já parece decidido, a grande maioria dos inquiridos diz que estas presidenciais são muito importantes. 40% consideram que esta é uma luta entre moderados e extremistas. 17% veem a segunda volta como um embate entre democratas e não-democratas. São os mesmos que olham para esta eleição entre esquerda e direita. Só 13% a veem como sendo entre socialistas e não-socialistas. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Jornal Público entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. Foram obtidos 1.601 inquéritos válidos. A margem de erro é de 2,4%, com um nível de confiança de 95%.
No Brasil, o Ministério Público Militar pede a perda de postos e patentes militares do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da alta cúpula que participou da tentativa de golpe no Brasil. Quem conta é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
O Ministério Público Militar pediu nesta terça-feira que o Superior Tribunal Militar declare a perda da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 4 militares condenados por comandar uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no país. A chamada declaração de indignidade para o oficialato, que pode levar à perda de patente e de benefícios da carreira militar aos condenados, foi determinada pela sentença do julgamento no Supremo Tribunal Federal. A representação contra Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, terá como relator o ministro Carlos Aquino e como revisora a ministra Verônica Sternmann. Também vão ser analisados pedidos contra os generais do Exército Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Walter Braga Neto, além do almirante de esquadra Almir Garnier. Conforme a Constituição, cabe ao Ministério Público Militar promover a declaração de indignidade para oficiais condenados à pena de prisão superior a 2 anos, seja por crime militar ou comum. No ano passado, o STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Braga Neto também foi condenado a 26 anos, Almir Garnier, 24 anos, Augusto Heleno, 21 anos e Paulo Sérgio, 19 anos de prisão. Cabe ao Superior Tribunal Militar decidir sobre a permanência desses militares no posto e patente que ocupam nas Forças Armadas. De acordo com informações da Agência Brasil, a presidente da Corte Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, explicou em entrevista coletiva que o tribunal não tem prazo legal para julgar as ações. Mas a presidente disse que vai pautar os processos imediatamente após os relatores liberarem os casos para julgamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Abrir um café com temática do Brasil é um sonho recorrente de muitos brasileiros que vieram tentar a sorte na Austrália. Alguns conseguiram colocar em prática, como é o caso da mineira Raquel Rabelo, de 45 anos. Natural de Abadia dos Dourados, mas crescida em Uberlândia, ela viveu nos Estados Unidos, onde aprendeu na prática o malabarismo diário de trabalhar em uma rede de cafeterias. Depois de um tempo de volta ao país natal, ela, o marido e a filha decidiram que a Austrália era onde queriam viver. Aí vieram uma pandemia, um diagnóstico de câncer e muitos pães de queijos vendidos à comunidade brasileira de Melbourne. E a trajetória que fez Raquel Rabelo abrir seu próprio café, que agora está em processo de expansão. Um café que une os mundos de Brasil e Austrália em Melbourne. Nessa conversa com a SBS em português, ela nos conta como enfrentou um câncer durante a pandemia, ao mesmo tempo que a irmã fazia o tratamento para a mesma doença no Brasil. Também se mostra grata ao apoio da comunidade brasileira que ajudou na hora mais difícil. Conta também o processo que a levou de vender pães de queijo para fora até ter seu próprio negócio. E também que tenta sempre fazer os australianos que frequentam seu local a tomarem gosto pela gastronomia de nosso país. Raquel também dá sugestões do que fazer e do que não fazer aos que têm o objetivo de abrir um café na Austrália.
Olá, meu nome é Raquel, eu sou brasileira de Uberlândia, Minas Gerais. Eu vim para a Austrália há 13 anos. Vim com a minha família, meu marido e minha filha na época com 3 anos de idade.
Raquel viveu nos Estados Unidos por muito tempo antes de chegar à Austrália. E a ideia de negócio próprio em Down Under demorou a tomar forma.
Eu saí do Brasil com 21 anos, eu fui para os Estados Unidos e lá comecei a trabalhar numa rede de cafeteria como atendente normal no balcão. E ali de atendente eu cheguei até ser gerente geral de 6 lojas. Eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. Depois de morar ali por 12 anos, eu voltei para o Brasil com meu marido e minha filha. Conheci meu marido então nos Estados Unidos e tive minha filha lá. Voltamos para o Brasil e ficamos um ano no Brasil. Mas nesse ano nós descobrimos que queríamos ir para um outro país. Foi aí que surgiu a ideia da gente vir para a Austrália, para Sydney. E meu marido veio fazer uma faculdade de TI. Fui trabalhar com retail, empresa grande na Austrália de eletrônicos. Trabalhei com eles por 6 anos. E nesse meio tempo, meu marido terminou a universidade e foi esponsorado. Assim que ele foi esponsorado, nós fomos transferidos para Melbourne. E chegando em Melbourne, eu saí dessa empresa que eu trabalhava e fui trabalhar para uma empresa também de eletrônicos aqui. Fiquei mais 3 anos. E eu estava sempre pensando que gostaria de ter meu negócio próprio. E lembrei que a época que eu fui mais feliz na minha vida foi quando eu trabalhava nessas redes de cafeteria nos Estados Unidos. Foi uma época que eu fui muito feliz. Eu trabalhava 6 dias por semana, mas eu era muito feliz. Trabalhava bastante, mas eu gostava bastante daquilo que eu fazia. E aí eu pensei assim, por que não abrir um negócio próprio aqui? É por que não ter um café, uma cafeteria brasileira?
Muitos dizem que Melbourne foi a cidade do mundo ocidental que mais tempo passou em isolamento por conta da pandemia de Covid-19. Foi durante o tempo de reclusão obrigatória que o mundo dos negócios piscou para ela, que foi vender produtos brasileiros para a comunidade de expatriados.
E aqui em Melbourne, como vocês sabem, a gente ficou fechado por muito tempo. Durante esse tempo do lockdown, eu comecei a fazer pão de queijo. Na verdade, eu já fazia pão de queijo antes, mas assim, só para amigos. E muitos amigos falavam assim para mim, Raquel, você poderia vender esse pra gente, porque é muito bom, a gente vem na sua casa para comer pão de queijo e tal. E a gente gosta bastante. Você não quer fazer e vender pra gente? E aí eu comecei a fazer assim para alguns amigos e tal, eles compravam ali de mim e tal, e aí um foi falando para o outro, e foi falando, quando eu vi eu já estava vendendo pão de queijo para um monte de gente. Aí veio lockdown, né, e eu comecei a trabalhar de casa, e meu tempo estava muito ocioso, só podia sair de casa por 1 hora por dia. Então eu comecei a fazer pão de queijo, feijoada e bolo de cenoura. E comecei também a publicar nos grupos de brasileiros aqui em Melbourne. E aquilo fez muito sucesso, as pessoas começaram a gostar de verdade. Foi aí, então, que surgiu a ideia de quando acabasse o lockdown, eu ia simplesmente sair da empresa que eu trabalhava e abrir o meu negócio. E ali começou a ter aquela vontade, aquela ideia de ter o meu negócio próprio. Nesse meio tempo, a residência saiu também, aí fiquei com mais vontade ainda de ter o meu negócio próprio. Aí, no intervalo do lockdown que nós tivemos aqui, foram 6 meses, depois teve um intervalo de 1 mês, a gente mudou de apartamento para uma casa. E ali ficou mais fácil, eu tive uma cozinha maior, eu comecei a cozinhar bastante.
O problema é que, em meio à pandemia, veio um baque.
Eu fui diagnosticada com câncer de mama no intervalo do lockdown. Eu estava ali cheia de planos, já, né, fazendo algumas coisas, já cozinhando em casa, vendendo ali as coisinhas para os amigos e tal, mas ao mesmo tempo trabalhando, né, eu trabalhava com uma empresa de áudio, eu trabalhava em casa, e também já assim, sonhando que quando acabasse o lockdown eu ia para o Brasil, e quando eu voltasse a abrir meu negócio, e daí veio esse baque.
Raquel passou por um tratamento de câncer na Austrália, ao mesmo tempo em que sua irmã passava pela mesma situação no Brasil. Evangélica e espiritualizada, ela afirma ter tido um presságio antes do diagnóstico que pode ter ajudado a salvar sua vida.
Eu até então era uma pessoa bem assim, esportista, feliz, eu sempre fui uma pessoa muito positiva na minha vida, que eu corria, eu fazia trilha, né, fazia bastante trilha, sempre me alimentei muito bem, então assim, uma pessoa saudável mesmo, sabe? Antes mesmo da minha irmã ser diagnosticada, você sabe quando algo está dizendo para você que está errado no seu corpo? Para quem acredita também em Deus, sabe, Deus te dá sinais, te mostra. A minha história do câncer foi o seguinte: Eu estava fazendo uma trilha com uma amiga, que ela é evangélica também, e eu também sempre fui. Acredito muito em Deus, respeito todas as outras religiões também, mas eu sempre, né, fui criada na igreja evangélica e tal. E então, assim, eu acredito muito na voz de Deus, Deus te avisando as coisas, né? Eu estava fazendo uma trilha num lugar maravilhoso, eu e essa minha amiga, era um dia de semana, um dia quente de verão, pouco antes do Covid. A gente fazendo essa trilha, e nesse dia eu estava muito feliz, porque eu amo muito a natureza, ela também. Uma felicidade que estava assim, que não estava cabendo dentro da gente. E estava só nós duas ali naquele local, era uma quarta-feira de sol, quente, a gente ali no meio daquela mata, não tinha ninguém por ali. A gente chegou num rio, assim, um rio gostoso, aquela ali, nós tava um calor tremendo. Eu tirei aquela bota de trilha e falei, eu vou colocar meu pé na água aqui. Fiquei ali, eu sentei, encostei numa pedra. E ela falou assim, Raquel, eu tô muito feliz hoje, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, você tá, porque a gente até então não tinha conversado sobre isso. Ela, eu estou. Eu falei, nossa, eu tô com uma felicidade dentro de mim que não cabe dentro de mim também. Nisso, ela subiu mais um pouquinho para cima, assim, no riozinho que tinha ali, ela ali molhando os pés também. Ela olhou para o céu, estava agradecendo a Deus, fazendo uma oração dela ali. E eu olhei para o céu também, comecei a agradecer a Deus, que eu estava muito feliz ali. Naquele momento, Deus me fez sentir que tinha algo errado comigo, que eu poderia morrer. E eu não falei nada para minha amiga, e chegando em casa, eu não falei nada para o meu marido, nem nada, e fiquei com aquilo na cabeça. E eu morava bem perto do rio, que está em Melbourne, e ali eu sempre subia esse rio correndo. Um rio que corta a cidade, né, bem no centro aqui de Melbourne, tem uma pista de caminhada e tal, que as pessoas fazem exercício ali, eu sempre corria ali. E depois desse dia, né, que eu mencionei antes, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não sabia o que fazer exatamente. E aí, dois dias depois, eu estava correndo, era umas 7 da noite, eu subindo o rio correndo, com um headphone no ouvido, ouvindo uma música. Eu ouvi uma voz, assim, vai fazer um mamograma. E eu olhei para trás e falei assim, nossa, que loucura, eu tô com o headphone, alguém falando para mim. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu ouvi aquela voz na minha cabeça. Vai fazer um mamograma. Falei, meu Deus, tô ficando maluca, olha isso, que loucura, né? Fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia, liguei para um médico, marquei com o GP e fui chegando no GP e falei para ele, eu gostaria de fazer um mamograma. Ele olhou para mim, eu estava bem atlética na época, eu estava bem, né, de saúde. Ele falou assim para mim, olha, você não precisa fazer, você tá saudável, você tá tudo bem. Vamos pedir o exame de sangue, pediu, fez. Mas aqui fazer um mamograma só depois dos 50 anos, não precisa. Então, se o médico falou isso pra mim, eu, tá bom, eu fiquei tranquila, então, são loucuras da minha cabeça, né? E beleza, passou, eu voltei pra casa, né, e continuei minha vida. E uma semana depois, eu correndo de novo no mesmo local, eu ouvi de novo, vai fazer um mamograma. E nesse meio tempo, eu comecei a sentir umas coisas, sabe? Coceira, uma coisa estranha, né, que não tem nada a ver, eu não associava com câncer de mama, coceira nas costas, sempre no mesmo lugar. E eu acordava de madrugada, sempre no mesmo horário, e acordava sentindo umas coisas assim, meio inexplicável. E aquele local onde eu encostava tava pinicando. Isso já era, na verdade, e aí aquilo foi me preocupando. Daí veio lockdown novamente. E nesse tempo, daí a minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama no Brasil. Foi daí que eu procurei um médico brasileiro, falei assim, olha, eu fui no médico, aconteceu isso já tinha uns 3 meses já, daquele primeiro médico que eu te falei. Falei, olha, minha irmã está com câncer no Brasil, gostaria de fazer um mamograma. Ele falou, tá bom. Dali eu fui fazer o mamograma, eu consegui marcar nessa clínica, e eu fui nessa clínica, e realmente eu entrei lá 9 horas da manhã, saí de lá 5 horas da tarde já, né, com material para biópsia, e a minha médica já falou, volte amanhã, volte com a família. Então, foi aí que fui diagnosticada mesmo com câncer, e estava ali. Daí, dali para frente, foi um baque grande, né, para a família, e a minha filha pré-adolescente, em lockdown, e tratamento, perdi o cabelo, fiquei bem mal mesmo, né? Então, assim, foi uma fase muito difícil na minha vida, mas, ao mesmo tempo, foi uma virada de chave também na minha vida.
Raquel afirma que a ajuda dos amigos brasileiros e da comunidade em geral foi fundamental para que ela se reerguesse.
Aí eu tive que sair da empresa que eu trabalhava, então daí eu realmente precisava de um income. Então era só meu marido trabalhando. Aí eu comecei a vender mesmo o meu produto, que na época era o pão de queijo, feijoada e bolos. E a comunidade abraçou. Graças a Deus eu tinha muitos conhecidos. Olha, eu falo isso até hoje, eu falo que, claro, Deus me salvou em primeiro lugar, mas se não fosse a comunidade brasileira, os meus amigos de Sydney, que eu tenho muitos amigos em Sydney, da igreja que eu frequentava também, se juntaram todo mundo, foi feita uma vaquinha em apoio para mim, porque ficou tudo muito caro. Na época aqui em Melbourne, como tudo parou, estava muito complicado de você conseguir a vaga na parte pública, então eu tinha que ficar esperando, e o meu médico, um médico particular, né, que eu estava na época, conversando com ele, ele falou, olha, faz o privado porque você não tem tempo para esperar. Se você esperar daqui 3 meses, 4 meses, o seu caso de 2 para 3 vai passar para 4 e pode entrar em metástase e pode ser muito pior. Então, foi aquela correria e o apoio que eu tive da comunidade, né, e dos amigos, eu digo que salvou a minha vida. E o tratamento não foi fácil, porque eu não pude ter pessoas comigo ali, né? Para você ter noção, eu não pude ter meu marido ali junto comigo para fazer as sessões de quimioterapia, que é muito difícil você fazer sozinho. Então, ali durante o Covid, você tinha que ir sozinha, sentar sozinha, fazer tudo sozinha. Então, eu ia para ali. No meio do tratamento, eu comecei a ter crises e crises de pânico só de ouvir o barulho da maquininha da quimioterapia. Aquilo foi começar a me dar pânico. Eu me sentia muito sozinha ali. E aí, eu perdi, né, meus cabelos. Eu realmente fiquei muito doente. Eu era uma pessoa super saudável e, de repente, você passa por tudo aquilo. Então, eu tava cheia de sonhos ali, querendo abrir meu negócio e tal. E, de repente, você tá ali acamada, literalmente. E esse apoio que eu tive foi 80% da minha recuperação. Cara, foi uma coisa, assim, importantíssima na minha vida. E ali é que eu fui entender como nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. E nós, imigrantes ainda, que estamos, né, num país novo, é aqueles amigos que você fez aqui, às vezes nem de muito tempo, aquelas pessoas que estão ali, os brasileiros, né, que estão ali perto da gente, passa a ser família e você passa a contar com eles. E é eles que vão te ajudar. Claro, eu tive muitos amigos australianos também. E depois que, né, que eu terminei todo o tratamento, que eu passei por tudo isso, eu até que, assim, de alguma forma na minha vida, eu era uma pessoa tímida antes disso. Eu tinha vergonha de muita coisa, de mim mesma, de falar em público, por exemplo. Depois que eu passei por esse tratamento do câncer, eu comecei a ter uma coragem que você não tem medo. Hoje eu não tenho medo de nada. Tanto é que quando foi para eu abrir esse negócio novo, eu falei, cara, eu enfrentei um câncer, eu tô aqui, eu tô viva, eu não vou abrir o meu negócio, uma coisa que eu quero. E hoje eu tô bem, amanhã eu não sei se eu vou estar bem, então por que não fazer o que eu quero, o que eu gostaria de fazer? Então, assim, quando foi para eu abrir meu negócio, eu tive uma coragem tremenda. Aquela experiência, né, de ter feito todo aquele tratamento, eu falei, nada que vem na minha frente vai ser difícil.
De pé após a recuperação, a mineira apostou as fichas no seu próprio negócio, comprando o ponto de outra brasileira.
Daí eu fui para o Brasil, passei 2 meses, já fazia 11 anos que eu não ia. E a gente fizemos um tour no Brasil. E ali, principalmente em Minas Gerais, a gente comeu muitas, saboreou bastante a culinária brasileira. E aquilo me deu uma vontade grande. Quando a gente voltasse para a Austrália, eu abrisse o meu negócio para trazer esse sabor, tá? Daquela comida mais caseira, sabe? Aquela comida que dava nostalgia mesmo. Aquela comida de mães, de avó. A gente, então, voltando para a Austrália, foi aí que eu me planejei e comecei a procurar um local para comprar. Aí eu achei esse num lugar pequeno, falei, vou começar pequeno, né? E de uma outra brasileira que tinha um negócio dela que ela quis vender. E aí eu comprei, só com 26 assentos e tal, reformei bem, e ali eu comecei. Fiz um cardápio e me inspirei bastante, todas as minhas comidas, tudo que a gente tem ali no café, é inspirado na minha mãe. O que a minha mãe fazia para mim, para nós crianças, que eu queria poder passar tanto para os brasileiros e ao mesmo tempo fazer uma fusão Brasil-Austrália. Para atender tanto os brasileiros com saudade da comida caseira e também para os australianos curiosos, para provar que é algo novo, diferente, né? E assim abrimos o café.
O início foi difícil, mas Raquel conta que a comunidade abraçou o café e restaurante em South Melbourne, na região do Albert Park. Depois vieram os australianos e o negócio consolidou.
A minha vontade era grande que os australianos conhecessem o pão de queijo, porque eu sou mineiro, eu cresci comendo pão de queijo e eu sei fazer pão de queijo from scratch, daquele jeito que mineiro gosta de fazer. Esse foi o nosso começo, foi dessa forma. E as pessoas aceitaram bem. Hoje tem 1 ano e meio que eu tenho, é um café pequeno, porém estamos já expandindo, estamos indo para um lugar maior. A princípio, abri sozinha, com eu e minha família. Não foi fácil. Os primeiros 6 a 8 meses, digo para você que eu quis fechar várias vezes, porque, né, até você entender como tudo funciona, como as leis trabalhistas funcionam, como funcionam as leis locais. Se não fosse a comunidade brasileira, eu acho que eu não teria conseguido, porque até você assim, oferecer o nosso produto para que as pessoas possam conhecer, experimentar um produto novo, então isso é demorado. Então o público australiano foi aos poucos, aos poucos foram aceitando. Hoje eu digo para você que no meio de semana, 80% do meu público é australiano. Aí chega mais final de semana, 90% do meu público é brasileiro. Hoje eu tenho cliente, para você ter uma noção, isso assim, eu fico bem feliz mesmo, que vai no café cliente australiano, que come pão de queijo com Vegemite, que é fusão mulher que é essa. Eu fiquei mega feliz quando ele me pediu para passar Vegemite no pão de queijo. Até eu mesmo nunca tinha experimentado. Quando eu experimentei, falei, realmente é muito bom.
Raquel hoje tem um sócio que financia a expansão do café e restaurante a 100 metros do ponto atual.
Então, o café de pequeno, assim, começou a ter um movimento muito grande nos finais de semana. E a gente só tem 26 lugares. E aí começou a faltar lugar. E chegava pessoas, às vezes 15 pessoas estão esperando para ter um assento. E ali eu vi que tinha necessidade de eu ir para um lugar maior. Então, agora, depois de 1 ano e meio, a gente está expandindo, estamos indo para um lugar maior, que ao invés de ser só 26 pessoas dentro, vai ser com 80 lugares, que nós precisamos no momento. Nós vamos ter um restaurante, café e bar, e bem brasileiro. E com algumas coisinhas, né, australianas e tal, mas assim, digo para você que 90% é brasileiro, porque esse é o nosso nicho, é o café e comida brasileira.
Abrir um café com temática do Brasil é sonho recorrente de muitos brasileiros que vivem na Austrália. Raquel dá algumas dicas para os que desejam colocar o sonho em prática.
Primeiro, leis locais. Vá até o City Council, do local que você vai abrir. Eles vão te explicar tudo. Ele pergunta tudo o que você precisa, as licenças. E uma coisa assim que é muito importante, que eu não entendi antes, que eu não sabia. Eu não compraria um café já pronto, porque é você que vai fazer seu nome. Então, se você compra uma coisa pronta, ali já tem uma identidade própria de outra pessoa. E hoje em dia, eu não compraria. Tem muitos cafés que já estão fechados. Você entra lá, aluga e você muda ali a cara daquilo lá, que você vai estar salvando o dinheiro do que você comprar. Se você comprar, você está comprando uma coisa que você poderia só alugar. E você quer colocar sua identidade também. No final das contas, às vezes você compra uma coisa que está pronta e não é sua identidade. Você vai querer mudar tudo. Aluga aquilo, esse espaço, procura saber das leis locais, de como que funciona, o que que é um outgoings. Eu não sabia o que que era um outgoings, porque quando eu fechei o contrato ali, eu assinei o contrato e pensei assim, é o aluguel, é o seguro que eu tenho que pagar do café, e é isso. Eu tinha um valor X, eu gastei bastante para poder reformar. Quando eu vou abrir o outro, eu já não vou gastar tanto quanto eu gastei no primeiro. Por quê? Porque eu era marinheira de primeira viagem, né? Que é aquele sonho de querer abrir, fazer acontecer. Então, eu economizaria mais o dinheiro, porque você vai precisar lá na frente para você não passar muito aperto, né? Porque os primeiros 6 meses não é tão fácil assim. Então, o que eu sugiro é a pessoa planejar bem, ter um fundo de caixa muito bom e aprender bastante das leis locais, o que que é um outgoings. O outgoings são várias fees que você tem que pagar para a cidade, para o governo estadual, e você está assim, ciente de quais são as suas contas ali no final das contas, né? Eu meio que me perdi um pouco nisso aí, então eu passei aperto. E outras coisas também que eu falo que as pessoas têm que fazer, tipo, você vai abrir um café, um restaurante, você tem que entender como trabalhar com comida. No meu caso, trabalhei 10 anos numa rede de restaurantes e eu era gerente geral disso, então eu praticamente fiz uma faculdade de manuseamento de comida, né? Sim, as pessoas estão nuas e cruas, eu vejo pelas vezes funcionários meus que estão começando a trabalhar, que são muito, a maioria das vezes estudantes, que vêm trabalhar com a gente, eles não têm muita noção de food safety, por exemplo. É claro, você vai ali pedir para a pessoa fazer uns cursos, ter uns cursos rápidos, que ali você vai já ter uma noção. Mas isso é muito importante, você ter esses cursos, fazer esses cursos, entender de como funciona, para você também ter segurança na comida e servir uma coisa boa para o cliente e saudável em todos os sentidos.
Hoje, Raquel celebra que o seu tão querido pão de queijo, que remete ao Brasil e, em particular, à sua Minas Gerais, está caindo nas graças dos australianos que frequentam o seu local.
Eu tenho um cliente ilustre, ele vai todos os dias, ele é australiano, inclusive ele foi prefeito de Melbourne por 10 anos. Assim, bem discreto, ele tá, vai ali todos os dias, a gente sempre conversando, e ele é um dos clientes que come pão de queijo com Vegemite. É um dos clientes que falou, meu Deus, isso é uma coisa que realmente muito boa que vocês trouxeram para cá. E ele fala, nossa, eu vi essa bolinha aí, ele via essa bolinha e ficava me perguntando, o que será isso, né? Até que um dia eu peguei aquele pão de queijo e ofereci para ele, ah, você deveria experimentar esse produto, eu acho que você vai gostar. Porque ele só tomava um chazinho lá, né? Então ele começou a comer o pão de queijo e depois foi ele que até que pediu para colocar o Vegemite no pão de queijo. E ele, hoje ele come o pão de queijo com Vegemite todos os dias de manhã. O pão de queijo com Vegemite e o chazinho dele lá, o English Breakfast Tea. E aí, nos finais de semana, ele resolveu levar a família que queria experimentar a comida brasileira. E ele experimentou a feijoada também. A feijoada caiu na graça dele. Falei, meu Deus, é o melhor prato que eu já comi. E ele é muito australiano e ele já é uma pessoa mais de idade. Ele falou, eu tenho muita resistência de experimentar coisa nova, mas hoje eu sou muito feliz de ter experimentado tanto pão de queijo quanto a feijoada. E agora o próximo passo para que eu quero que ele experimente é o pastel, nosso famoso pastel, que também tem caído na graça dos australianos.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.
Voltando ao vivo aos estúdios da SBS aqui em Sydney, eu sou o Fernando Vives e estou contigo nesta Hora em Português desta quarta-feira. Evidentemente, isso para quem está ouvindo na rádio, para quem está ouvindo em podcast, o programa, lógico, é gravado, né? Bom, hora de falar sobre Portugal. Muita coisa acontecendo no país. As marcas da passagem da depressão Christine por Portugal ainda estão muito ativas. Uma semana depois do vendaval arrasador, mais de 120 mil casas do país seguem sem energia elétrica e rede telefônica. Agora, há o alerta vermelho das autoridades para dilúvios e cheias. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, Portugal, outra vez em sobressalto, agora por chuvas diluvianas que ameaçam grandes inundações. Uma semana depois da depressão Christine, causou calamidade, o Serviço Nacional de Proteção Civil em Portugal está outra vez a declarar alerta máximo pela previsão de chuvas torrenciais que se estima vão fazer levantar o caudal dos rios e provocar inundações em zonas urbanas de cidades principais. A zona ribeirinha da cidade do Porto e a baixa da cidade universitária de Coimbra estão em nível vermelho de prontidão para o risco de cheia dos rios que as banham, o Douro para o Porto, Mondego para Coimbra. Este aviso para os efeitos de chuvas diluvianas acontece quando Portugal enfrenta as consequências da depressão Christine, a calamidade que abalou o país há uma semana. 10 pessoas morreram, mais de 1000 receberam tratamento hospitalar em consequência dessa destruição trazida por esse vendaval Christine com ventos acima dos 200 km por hora. E a destruição material é tremenda. O país tinha sofrido há 9 anos as consequências de incêndios terríveis, o grande fogo de Pedrógão e da Pampilhosa, mas desta vez a destruição em zonas urbanas é, não hesito em usar esta palavra, é pavorosa. Cidades como, por exemplo, Marinha Grande, também muito de Leiria, ficaram arrasadas. A dimensão da calamidade demorou dias a ser compreendida em toda a extensão. Muitas localidades ficaram sem acesso imediato. Há lugares onde todas as casas ficaram sem telhado. Há milhares de fábricas que ficaram sem modo para funcionar. E isto numa das regiões mais industriais de Portugal, o Distrito de Leiria. A linha ferroviária entre as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, só 5 dias depois pôde ser reaberta. Hoje passa precisamente uma semana sobre aquela madrugada de tempestade com ventos acima dos 200 km por hora, ventos que levaram tudo. Mais de 118 mil casas continuam sem energia elétrica. Chegaram a ser 900 mil nos primeiros 3 dias. foram derrubados mais de 300 mil postes de transporte de energia elétrica. Também mais de 100 mil pessoas ainda sem água canalizada e sem rede para telefone e internet. Spiet é uma aldeia do concelho de Orém, vizinho de Fátima. Fátima, o lugar do famoso Santuário Mariano, visitado pelos últimos quatro papas e que reúne mais de 1 milhão de fiéis em cada dia 13 de maio. Spiet é uma das centenas de aldeias portuguesas onde as pessoas se queixam de estarem totalmente abandonadas na escuridão. Estes testemunhos que vamos escutar são conduzidos pelo autarca de Spiet, o presidente da Junta de Freguesia.
Não é admissível que alguém me tenha dito que nem daqui a 2 semanas haverá algumas zonas do concelho que têm eletricidade. Isso é inadmissível.
As 2 semanas... Eu não como,
eu
não durmo,
porque
não sei como é que
é fazer para salvar. Não se vê ninguém a fazer, a reparar, não, temos outro meio, é verdade que viver como antigamente, como eu fui criado.
Sim, temos que levar alimentos para eles, faltam-lhes alimentos, mas eles têm como cozinhar.
Não há luz, não há nada.
Eu acho que ele tem gás, sim, fumo onde ele é gás, acho eu.
Não posso aceitar de maneira nenhuma que pessoas do meu concelho, que têm o mesmo direito, os de Lisboa, do Porto, de todo o país, fiquem privados de um bem essencial como é a eletricidade durante 3 semanas, porque uma semana quase que já passou.
Não há eletricidade, arranja-se a comida no fogão a gás ou coisa assim do género. Comunicações, tem que ir à cidade.
Estou? Não. Não respondo.
Os responsáveis ainda não se aperceberam da dimensão daquilo que aconteceu aqui em Orém.
Como?
É a Gorete. Eu não. Eu tenho a casa toda destruída.
Que se elabora uma estratégia para procurar resolver rapidamente aquilo que está por resolver. Há mais geradores que podem vir para o terreno, tragam geradores para o terreno.
Tal como Spiet, tantos lugares no centro de Portugal continuam, uma semana depois, sem o que consideram essencial. Continuam às escuras, sem telefone. Agora, já o disse, uma inquietação suplementar depois da depressão Christine, carregada de vendaval, a depressão Leonardo, com chuvas diluvianas que já estão a fazer os rios sair do leito e alagar as cidades em volta.
A depressão Christine ocorreu em plena campanha eleitoral em Portugal e é claro que seria o grande assunto da reta final da campanha presidente, que praticamente parou depois da tragédia. O socialista António José Seguro é o super favorito para vencer a segunda volta da eleição contra o radical André Ventura, do Chega, neste próximo domingo. Francisco Sena Santos, de Lisboa, nos conta.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, é neste próximo domingo, 8 de fevereiro, que fica escolhido o próximo presidente de Portugal. Seria de esperar que a campanha estivesse a decorrer intensa entre os dois candidatos finalistas apurados na primeira volta, António José Seguro, socialista, com prática de centro-esquerda, e André Ventura, candidato ultranacionalista, alinhado com a extrema-direita. Todas as pesquisas, todas as sondagens anunciam que o socialista António José Seguro vai ser eleito por um consenso nacional contra o discurso extremista de Ventura. Essas sondagens colocam Seguro a dobrar a percentagem de votos em Ventura. 66% a 68% para Seguro, 27% a 33% para Ventura. Esta quase certeza de eleição do socialista Seguro tende a favorecer muito a alta abstenção no próximo domingo. Com os dados das sondagens, os eleitores moderados e de esquerda deixaram de estar assustados com a perspectiva de possibilidade de vitória de um candidato com discurso ultranacionalista, contra a diversidade, contra os estrangeiros, como é André Ventura. Mas a campanha, de facto, quase deixou de existir. Os dois candidatos multiplicam visitas às regiões sinistradas pela depressão Christine. Não há ambiente para ser possível propaganda política, embora Ventura continue a insistir em discurso inflamado contra os partidos tradicionais que, diz ele, não cuidam das pessoas que precisam de ajuda. A previsão de chuvas torrenciais no próximo domingo, o dia das eleições, pode contribuir para muita gente desleixar o exercício de voto. Seja como for, tem-se como certa a eleição de António José Seguro como próximo presidente de Portugal, com um discurso de moderação, solidariedade com todos, e eleito com amplo avanço sobre o candidato da extrema-direita.
Olá, eu sou a Joana Pereira e serei eu hoje a fazer-lhe companhia ao longo de mais um episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado. O objetivo é ajudar os ouvintes a compreenderem os hábitos peculiares representativos do estilo de vida australiano, ou seja, cada episódio aborda um aspecto particular da cultura australiana. O dia 26 de janeiro, conhecido como Dia da Austrália, é assinalado como feriado público em todo o país, mas a sua história está longe de ser simples. Há quem considere que esta é a data em que chegou a Sydney a expedição britânica, em 1788. Contudo, para muitas outras pessoas, incluindo os povos das Primeiras Nações australianas, o dia 26 de janeiro assinala o início de uma perda profunda de desestruturação e de resistência. Muitos australianos continuam a assumir que a expedição inaugural britânica desembarcou em Sydney Cove a 26 de janeiro de 1788, mas a verdade é que tal ocorreu pela primeira vez a 18 de janeiro. No episódio de hoje, damos-lhe a conhecer a história por detrás do dia 26 de janeiro, ou seja, vai ficar a saber por que motivo este é hoje um feriado público na Austrália e por que razão a sua vivência e compreensão diferem de região para região. Está prestes a embarcar numa viagem histórica, guiada por John Paul Junky, editor nacional de assuntos indígenas da SBS e co-apresentador do programa The Point da NITV. John explica de que forma o dia 26 de janeiro tornou-se oficialmente o Dia da Austrália e também por que motivo o seu significado continua a mudar e a gerar debate em todo o país. Como e onde tudo começou? Ouvimos então John Paul Junky. Muitos veem o dia 26 de janeiro como o dia que comemora a chegada da primeira frota a Sydney em 1788 e assim o dia que marca o início de uma nação. Mas a verdade é que a expedição inaugural britânica, composta por 11 navios, começou a chegar à Baía de Botany 8 dias antes, ou seja, a 18 de janeiro de 1788. O capitão Arthur Phillip considerou a Baía de Botany inadequada para estabelecer a nova colónia. Mais tarde, na noite de 23 de janeiro, o capitão Arthur Phillip e os respectivos oficiais regressaram à Baía de Botany e deram instruções para que toda a frota partisse para Port Jackson. Ventos fortes e contrários mantiveram a frota retida na Baía de Botany. No dia seguinte, as tripulações ficaram chocadas perante o aparecimento de dois navios estranhos ao largo da baía. Eram navios franceses, sob o comando do capitão Laperouse, a 25 de janeiro. Mau tempo impôs a todos os navios que abandonassem novamente a tentativa, excepto um, o Supply. O capitão Phillip e o seu grupo desembarcaram na madrugada de dia 26. A bandeira da Union Jack foi hasteada e ocorreu uma pequena cerimónia com algumas dezenas de fuzileiros navais, oficiais e autoridades, enquanto os condenados assistiam a partir do convés do Supply. Ao final da tarde, mais de 8 meses após ter partido de Inglaterra, toda a frota encontrava-se ancorada em Sydney Cove e suas imediações. Mas terá de facto sido este o início formal da colónia? John Paul Junky explica. Bem, não. A nova colónia é formalmente fundada a 7 de fevereiro e o governo de Arthur Phillip é então oficialmente proclamado. A colónia incluía toda a Austrália, a leste do meridiano 135 graus este, isto abrangia mais de metade do território continental australiano e refletia a linha de divisão entre as reivindicações de Espanha e Portugal, estabelecida no Tratado de Tordesilhas em 1494. Tal como, entretanto, a Austrália veio a reconhecer formalmente, a terra não estava desocupada. A primeira frota desembarcou nas terras de cerca de 29 clãs, cujos territórios estendiam-se por toda a região de Sydney. O dia 26 de janeiro foi pela primeira vez proclamado feriado público na colónia de Nova Gales do Sul pelo governador Lachlan Macquarie em 1818. Este foi então designado como dia do primeiro desembarque ou dia da fundação.
As outras colónias tinham feriados diferentes associados às suas datas de fundação. Em 1888, o dia 26 de janeiro era celebrado na maioria das colónias como dia da fundação ou dia de aniversário. Durante a segunda metade do século XIX, um grupo designado Australian Natives Association tornou-se um forte grupo de pressão a favor da federação e da celebração de um feriado nacional a 26 de janeiro. Esta associação foi fundada por e para benefício de australianos brancos nascidos no país. A adesão era restrita e destinava-se em exclusivo a este grupo de pessoas. Muitas pessoas consideram que o Dia da Austrália assinala a criação da Commonwealth australiana, o que não corresponde à verdade. O que as pessoas celebram no Dia da Austrália não é a criação da Commonwealth da Austrália. Isso aconteceu no dia de Ano Novo de 1901. Esta data também não corresponde à primeira sessão do Parlamento da Commonwealth, que teve lugar a 9 de maio de 1901. Ao invés disso, a data assinala o desembarque nas margens de Sydney Cove, em 1788, do capitão Arthur Phillip, dos seus oficiais, fuzileiros navais e condenados transportados de Inglaterra. Mas afinal, quando surgiu a designação que hoje conhecemos? O conceito de um Dia da Austrália de âmbito nacional surgiu, na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, inicialmente como parte de um plano de angariação de fundos para o esforço de guerra. No entanto, durante vários anos, os eventos realizaram-se no final de julho. Em 1918, alguns ramos da Australian Natives Association referiam-se já ao dia 26 de janeiro como Dia da Austrália, enquanto outros continuavam a preferir as designações Dia da Fundação ou Dia do Aniversário. Em março de 1930, a Conferência Anual da Australian Natives Association decidiu designar oficialmente a data como Dia da Austrália e, em 1935, a maioria dos Estados australianos reconhecia já o dia 26 de janeiro como Dia da Austrália, com exceção de Nova Gales do Sul, que continuava a referir-se à data como Dia do Aniversário. Mas a história desta data não é apenas de celebração, é também uma história de resistência. 3 anos depois, em 1938, por ocasião dos 150 anos do desembarque, líderes das primeiras nações australianas organizaram o Dia de Luto. Este foi um dos primeiros protestos nacionais pelos direitos civis dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Foi apenas muito mais tarde, em 1994, que o feriado público passou a estar alinhado a nível nacional. Alguns estados tinham feriado público a 26 de janeiro e outros na primeira segunda-feira seguinte. Em 1988, todos os estados assinalaram os 200 anos do desembarque de Arthur Phillip como feriado público. A proclamação oficial do dia 26 de janeiro como feriado público do Dia da Austrália tornou-se finalmente uniforme em 1994. A história do dia 26 de janeiro é longa, complexa e profundamente sentida. Esta é uma data que representa celebração para alguns e luto, protesto e sobrevivência para muitos povos das Primeiras Nações australianas. À medida que o debate continua em todo o país, compreender a história por detrás desta data faz parte de um movimento crescente de reconhecimento da verdade histórica. Este episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado foi produzido em colaboração com a NITV. O áudio de John Paul Junkie foi retirado de um vídeo explicativo produzido pela NITV.
Estamos chegando ao final do programa em português da SBS desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2025. Obrigado por sua companhia. Pode encontrar todos os nossos boletins e reportagens no site sbs.com.au/português. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. No Dial da SBS 2, o programa é sempre às quartas-feiras e domingos, ao meio-dia, horário da costa leste da Austrália, do horário de verão. Voltamos no domingo, mesmo horário, e novamente na quarta-feira da semana que vem. Um abraço!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.